Crônica de hoje, Selye chegou nos 90. Quase um século vivido e experimentado de perto, com todas as revoluções culturais, sociais desses tempos. Nasceu com uma inquietude de sempre quero mais. Alfabetizou-se antes que todos esperassem. Tinha sede por conhecer todo o conhecimento disponível. Sua sensibilidade e gosto musical pelo piano, sua paixão pelos estudos, literatura, sua condição familiar, social e cultural influenciaram para que cedo deixasse sua cidade natal, Itajaí, em busca de continuar os estudos. Ela queria um mundo maior para ela e assim foi. Não cedeu aos limites da condição de mulher da época. Era boa, se não a melhor em tudo. Desde campeã de tênis de campo a tudo 10, por extenso no boletim. Ao voltar do internato na capital, foi uma das primeiras mulheres da cidade a exercer um trabalho, sempre monitorada de perto por seu pai muito amado, um europeu, com sensibilidades especiais. Queria o conhecimento, queria liberdade e autonomia financeira, e assim viveu até se apaixonar e ceder aos costumes de uma sociedade machista da década de 50. Para noivar, foi colocada com condição que deixasse o trabalho no banco. Ela também queria o amor, o casamento e família, ela queria tudo. Casou com o grande amor da sua vida, um bom partido, como dizia-se na época. Seus olhos verdes e enigmáticos, sua grande responsabilidade perante sua família a encantou. Com ele teve cinco filhos para criar, uma casa grande para administrar, equilibrando-se para junto dar conta da cardiopatia grave que atingiu seu marido durante quase 20 anos, levando-o quando ela tinha 56 anos. Mesmo com essa vida de sobrecarga, sustos, riscos de morte do marido e correria, não esqueceu de si, de suas vontades, de seus talentos, dizia: descansar é mudar de atividade. Dedicada e talentosa com as artes manuais, corte, costura e tricô, vestia as quatro filhas com suas produções. Aos poucos, passou a aceitar encomendas de tricô na máquina e a ter sua própria liberdade financeira. A casa tinha um movimento extra de suas clientes e o barulho do rec-rec inconfundível da máquina de tricô, para lá e para cá. Tocava seu piano estimado após o almoço, ainda sinto a nostalgia ao som de Branca. Voltou a estudar, fazendo supletivo para completar o segundo grau. Tirou o primeiro lugar no estado. Sua característica de quando fazia algo, se dedicava por inteiro, a melhor. Passou no vestibular, mas não seguiu. Por crenças sociais, pelo marido, falta de apoio, não sei. Apoiava os filhos e mantinha a casa cheia de amigos deles. Mesa de pingue-pongue, bolinho de banana, mantinha a turma animada. Nos primeiros verões, veraneava em casas de temporada até adquirirem um apartamento de balneário, que era um sonho seu. As necessidades da doença do marido a fizeram entrar na autoescola e aprender a dirigir com quase 50 anos, fato que trouxe autonomia e liberdade que ajudou a construir a segunda etapa da sua vida, aos 56 anos e viúva. Viúva com quase todos os filhos criados, casados ou encaminhados. Tinha somente um caminho: viver. Mas viver bem. Viver o que não tinha vivido ainda. Com conhecimento, liberdade, autonomia financeira, foi experimentar a vida. Morou em Itajaí, depois em Blumenau por bons anos, onde fez muitas amigas e, por fim, escolheu fixar residência em Balneário Camboriú. Isso a deixou mais longe dos filhos, mas com total liberdade. Com seu carro, seu grande companheiro foi aonde quis. Abriu mão do fogão, dos almoços diários. Comi em recentes restaurantes aquilo, usufruía do advento dos pratos congelados. Uma das pioneiras no Facebook, internet e jogos, por ali se atualizava com a família. Montou uma confecção de enxoval para bebês e artesanatos patchwork para mesa e cozinha com motivos variados e temáticos. A máquina de tricô ficou de lado, dando espaço para a máquina de costura. Trabalhou muito, vendeu muito, teve muito sucesso, reconhecimento e retorno financeiro. Em sua segunda vida em Balneário, pertencia a vários grupos, de presidente da rede feminina ao grupo da PAI ou FIARTE, voluntariados de ajuda aos mais necessitados. Também gostava muito do seu grupo da Canastra e o da Seresta. Com tudo isso, nunca faltou socorro aos filhos. Nas muitas dificuldades, nos nascimentos e nas doenças, era a primeira a chegar para cuidar. assim como nos nossos êxitos pessoais e profissionais, sempre presente, prestigiando. Mas sua vida era lá, em BC. Sua festa de 70 anos foi para as 70 amigas íntimas, uma grande rede de amigas, assim como foi sua linda festa dos 80. Mas a vida cumpre seus trajetos para todos. E nesse ano de balneário foi se despedindo de todos os seus irmãos e das amigas queridas. Sua grande rede foi diminuindo naturalmente, com sua simpatia inteligente. Inteligência e mente atualizada foi renovando com amigas mais jovens, com os amigos dos filhos, com a vizinhança do prédio, que sempre a trataram com afeto e a socorreram em adversidades. Seu aniversário de 88 anos foi diferente, não teve festa. Estava internada com fratura de fêmur por causa de uma queda doméstica. Surpreendentemente, passou pela cirurgia e complicada recuperação. Não perdeu a vida, mas perdeu a liberdade e a autonomia, pilares da sua estrutura emocional. Perdeu a possibilidade de morar sozinha, na sua casa, como bem gostava. Esses dias falou que não viu o envelhecimento chegar. Quando a vida está boa, o tempo passa muito rápido mesmo. Que difícil esse tempo agora, mãe, para ti, para mim, para todos. Difícil te ver sem tua força, tua base de liberdade e autonomia. Restou tua ousadia, que hoje virou teimosia. Restaram tuas queixas, tua insatisfação, tuas faltas, teu constante pesar, que são tuas saudades de todo o bem bom que vivesse na tua segunda etapa de vida. Não podemos te dar o que precisas, porque a vida passou. E olha só para tua trajetória, quanta experiência vivida em uma só vida, quanto agradecer pela oportunidade de viver e envelhecer que tantos não puderam, quantas histórias para contar e deixar de legado. Abre mão do que não volta mais e vive o momento presente do teu matriarcado e nos ensina a lidar com a finitude, com gratidão e leveza na alma. Por favor, não abra mão de ser minha, nossa mãe. Faço uma pausa e imagino tu lendo essa crônica sobre ti, corrigindo meus erros de português. Sim, tu és melhor nisso. E me dizendo ao final: para lá vamos. Sim, mãe. Todos vamos. E nem sabemos quem é o próximo. Quem tem mãe tem tudo. Eu te amo. Eu sou Thelma Lenz e escrevi essa crônica para minha mãe, dia 27 de junho de 2019.